Recentemente, o planeta Terra testemunhou diversas erupções vulcânicas. Nas Ilhas Canárias, por exemplo, a destruição obrigou muitas pessoas a deixarem suas casas. Na Itália, o Etna deixou um rastro de fumaça de mais de 10 quilômetros. E na Ilha de Tonga, a erupção de um vulcão submarino foi a mais intensa dos últimos 140 anos. Para entender um pouco mais sobre o vulcanismo e o que tem causado essas erupções, eu conversei com o professor Caetano Giuliani, do Instituto de Geociências da USP. Ele explicou que as atividades vulcânicas são intermitentes e irregulares, por isso não dá para dizer que elas se tornaram mais comuns.
Nós temos atividades vulcânicas menores que elas são registradas em espaços aí de uma semana. Toda semana, praticamente, nós estamos tendo alguma atividade vulcânica. Então, eu diria que o que nós podemos ter uma ideia de uma atividade vulcânica mais intensa é porque cada vez nós temos mais informação. Então, não existe nenhuma evidência, embora tenha ciclos que a atividade vulcânica seja um pouco mais intensa e menos intensa, na verdade, nós estamos em processos normais. Eu diria que é mais a informação chegando até nós do que a atividade vulcânica em si.
O professor conta que alguns sistemas de monitoramento são utilizados para prever essas erupções. Mas existem casos em que todos são pegos de surpresa.
Existe um conjunto grande de processos de monitoramento que podem prever, em um certo nível, uma erupção. Mas muitos casos não são previsíveis. Existem comportamentos que são mais aleatórios de vulcões. Então, o índice de sucesso dessas previsões ele ainda é relativamente baixo. E o grande problema disso é que, quando uma previsão falha, a próxima ela não é muito levada em consideração pela sociedade civil e pelos governos. Então, esse é um grande risco.
Segundo o professor, os vulcões se formam a partir do encontro de duas placas tectônicas ou de anomalias térmicas no interior do planeta. Eles costumam ser classificados como ativos quando apresentam algum sinal de instabilidade. Dormentes são aqueles que estão inativos, mas podem voltar à atividade em algum momento. E nos vulcões extintos não há mais atividade. Giuliani conta que essas estruturas geológicas são importantes principalmente do ponto de vista mineral.
Essas atividades que geram os vulcões, eles geram diferentes tipos de depósitos minerais, como ouro, prata, cobre, molibdênio, chumbo, zinco. Então é muito comum nós termos aí depósitos minerais de produtos que são essenciais para a nossa sociedade vinculada com os mesmos processos que geram as atividades vulcânicas, né? Outro aspecto fundamental, né, muito importante para estudar o vulcanismo, é justamente as suas relações com alterações climáticas. Os vulcões emitem muitos gases, principalmente SO2, né, e as grandes atividades vulcânicas elas acabam promovendo algumas alterações climáticas locais, né?
No Brasil, pelo menos nos próximos milhões de anos, não há motivo para se preocupar. O país possui algumas estruturas vulcânicas, mas todas elas são muito antigas e extintas há muito tempo.
Mesmo os mais novos ocorreram há muitos milhões de anos. Né? A região do Poço de Caldas, por exemplo, ou o próprio interior de São Paulo, do Rio Grande do Sul até o Mato Grosso, onde nós tivemos derrames de rochas vulcânicas, isso ocorreu há cerca de 130, 135 milhões de anos atrás. Né? Então, é um país que tem uma história de vulcanismo, mas sempre vulcanismo antigo. Os restos dos edifícios vulcânicos mais antigos do mundo foram identificados aqui no Brasil, na Amazônia, com cerca de 1,8, 1,9 bilhões de anos. Então, aqueles vulcões perigosos, como nós observamos nos Andes, no Japão, nós não temos nenhum processo desse tipo em desenvolvimento no Brasil. Se o nosso conhecimento estiver correto, eles só vão voltar a ocorrer daqui a centenas de milhões de anos. Nenhuma preocupação com isso.
Eu conversei com Caetano Giuliani, professor do Instituto de Geociências da USP. Nós falamos sobre os vulcões. Rodrigo Tâmaro, da Rádio USP.